Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está no ar mais um Fala Mulher, um programa realizado pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira, hoje dia 15 de maio. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, é muito simples. Dá uma chegadinha ali no site da CMN, o www.casadamulherdonordeste.org.br. Não tem como errar, não tem desculpa, tá pela internet, passa pelo site da CMN e aproveita também para conhecer a página da instituição da Casa da Mulher do Nordeste no Facebook. Combinado? Beleza, então tá na internet, já sabe. E na edição de hoje do nosso programa, vamos saber mais sobre o Encontro Estadual de Comunicação da ASA Pernambuco. É a comunicação como direito de todas e todos. Também vamos saber mais sobre o projeto Mulheres na Caatinga, como andam as ações, as mudas plantadas e outras informações. Tudo isso para você que está na sintonia agora, durante uma hora com a gente aqui na Rádio Pajeú. E mais, você sabia que na próxima segunda, dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil? Pois é, tudo isso só aqui no Fala Mulher, você só sabe, só escuta aqui no Fala Mulher, que é informação e música para você. Durante uma hora ficamos juntos e olha só, estamos apenas começando.
Que cheiro bom é esse que eu tô sentindo aqui? Patchouli, 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 patchouli. Cheira que nem fogueira que queima no cariri. Patchouli, 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 patchouli. Cheiro de mato queimado, de coivara no roçado, que há dentro de mim e ti. Eita, cheiro bom danado, parece um sonho acordado que se sonha sem dormir. Patchouli, 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 patchouli.
Que cheiro bom é esse que eu tô sentindo aqui?
Patchouli, 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 patchouli.
Cheira que nem fogueira que queima no cariri.
Patchouli, 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 patchouli.
Nesse baile perfumado, perfumando, tô parado. O chão parece bully, solto ou empareado. Danço sem sentir enfado, na dança do patchouli. Patchouli, 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 patchouli.
Que cheiro bom é esse que eu tô sentindo aqui?
Patchouli, 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 patchouli.
Cheira que nem fogueira que queima no cariri.
Patchouli, 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 patchouli. Cheiro de mato queimado, de coivara no roçado, que há dentro de mim e ti.
Eita, cheiro bom danado, parece o sonho acordado que se sonha sem dormir. Patchouli, 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 patchouli. Que cheiro bom é esse que eu tô sentindo aqui?
Patchouli, 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 patchouli. Cheira que nem fogueira que queima no cariri.
Patchouli, 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 patchouli. Que cheiro bom é esse que eu tô sentindo aqui?
Patchouli, 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 patchouli. Cheira que nem fogueira que queima no cariri.
Patchouli,
patchouli,
patchouli, patchouli,
patchouli, patchouli, patchouli, ai patchouli. Cheiro bom, que cheiro é esse, menino?
Chico? Chico? Chico?
Que cheiro bom é esse? Que cheiro bom é esse?
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Entre os dias 4 e 6 de maio, as organizações da sociedade civil que integram a Articulação Semiárido Pernambucano, a ASA Pernambuco, se reuniram no Serviço de Tecnologia Alternativa, o CERTA, em Glória do Goitá, para a realização do Encontro Estadual de Comunicação. O encontro teve o objetivo de levantar propostas que possam contribuir com o debate e a construção da política de comunicação da ASA Brasil. A mesa de abertura do evento abordou temas como a intencionalidade política do encontro, a comunicação como direito humano e a força da comunicação na luta por políticas públicas. Ainda durante o Encontro Estadual de Comunicação, agricultores e agricultoras familiares, comunicadores e comunicadoras populares, representantes de organizações e convidados tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre a trajetória de comunicação da ASA Pernambuco e também sobre experiências de comunicação popular e comunitária que são referências aqui no nosso semiárido. Sempre com espaços para o debate, o último dia do Encontro Estadual de Comunicação da ASA Pernambuco foi focado nos trabalhos em grupo. Este momento possibilitou a construção de diretrizes para a política de comunicação da ASA e a escolha dos delegados que vão participar do Encontro Regional de Comunicação previsto para ocorrer no final deste mês. Emanuela Marinho, da Casa da Mulher do Nordeste, participou do encontro e conversou com Ronaldo Eli, da Assessoria de Comunicação da ASA Brasil.
Estamos aqui no encontro de comunicadores, na verdade, o encontro estadual de comunicadores daqui da ASA, PE, e passamos 2 dias, na verdade, né, com agricultores e agricultoras, técnicos e técnicas, e Ronaldo, que veio representando a ASACOM, né, Brasil, participou também desse momento que foi para tirar a política de comunicação, né, elementos para a política de comunicação da ASA. Então, Ronaldo, o que, que você achou desses 2 dias, né, de importância? O que, que você destaca de importante desses 2 dias de encontro?
Primeiro, eu destaco assim, que não foi um encontro de comunicadores, né? Foi um encontro de comunicação da ASA Pernambuco, com a participação de comunicadores e comunicadoras, agricultores e agricultoras, e também do corpo técnico e dirigente das organizações. Então foi, isso para mim já é uma grande coisa, porque envolveu todos os segmentos que compõem a ASA em torno do debate da comunicação. E o encontro, ele seguiu um caminho muito bom, no sentido de não só contribuir com a política, mas de acumular reflexões, acumular proposições sobre o tema da comunicação na articulação aqui no Estado. Né? Não do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista de uma ação da articulação na construção do direito à comunicação dos povos do semiárido, no caso pernambucano. Então, eu avalio que o encontro foi muito positivo nesse sentido, as discussões foram muito ricas, as proposições foram bastante importantes, bastante ousadas, e apontam no sentido da ASA dar uma contribuição efetiva para essa construção do direito à comunicação, que é uma construção que não é dentro da ASA, mas é uma construção para as sociedades, né, que compõem aí o semiárido.
E agora o próximo passo é, então, esse encontro regional, né, que vai estar acontecendo aí nos próximos meses. Né, e o que você espera desse encontro regional e dessa delegação que sai daqui, que são 10 pessoas, né, envolvendo agricultores, agricultoras, técnicos e técnicas e comunicadores?
Além de construir essa acumulação no debate, o encontro faz parte do processo de construção da política de comunicação da ASA, e dentro desse processo, o próximo passo, como você falou, é o encontro regional. No encontro regional, Pernambuco vai estar reunida com os delegados que foram tirados nos encontros de Sergipe e Alagoas. E ali deve, as proposições e as reflexões que foram feitas nos três estados devem se encontrar e se afunilar, né? Para a gente caminhar no sentido da gente consolidar essa política de comunicação. Então, o que a gente espera mesmo é que o debate ele seja rico no sentido de construir essa contribuição.
Obrigada, Ronaldo.
E agora, quem vem chegando para participar do Fala Mulher é a comunicadora popular Kátia Gonçalves. Ela também participou do encontro de comunicação da ASA Pernambuco e conversou com um bocado de gente arretada. Vamos ouvir.
Bom dia, meu nome é Ávila Pontes, sou técnica da Cartas Brasileira Regional Nordeste 2.
Que coisa boa e que nome grande, né? Meu amor, muito obrigada pela sua participação aqui no Encontro Estadual de Comunicação. E eu queria que você falasse assim, o que foi de mais especial que você vivenciou durante esses três dias?
Bom, aqui no encontro, esses três dias, foi muito gratificante a participação, tanto dos agricultores, comunicação, coordenação e técnicos, para discutir a comunicação popular, né? Porque muitas pessoas não têm acesso e nós estamos precisando de colocar em prática políticas que dê os direitos dessas pessoas.
Essas pessoas você está se referindo aos agricultores e às agricultoras?
Isso, exatamente. Então, assim, a gente precisa ter mais conhecimento dos direitos que nós temos. E só tem conhecimento, né, dos direitos através da comunicação. E é de fundamental importância que todos, na base principalmente, saibam seus direitos e que a comunicação possa chegar a essas pessoas.
Uhum. Com relação ao exercício e ao papel fundamental do técnico, um membro muito importante dentro da comunicação, a partir dessas discussões todas, o que você vai levar para dentro da instituição e para trabalhar enquanto técnica no campo?
Bom, nós precisamos cada vez mais nos instruir para passar essas informações, né? Porque não é só o comunicador que divulga as informações, mas o técnico, o agricultor, a instituição, a sociedade civil como um todo que está ali. E nós, como estamos mais próximos, precisamos ter essa responsabilidade maior em estar divulgando todas as ações que acontecem em prol dos agricultores.
Saldo?
Positivo, muito positivo.
E agora a gente vai conversar com um agricultor, Clécio Soares, ele é do distrito de Brejinho, do município de Triunfo, que também nos deu a honra de participar desse encontro. Clécio, meu amor, você já está indo embora e eu queria que você dissesse para a gente o que foi que você viu de mais importante nesses três dias.
Para mim, eu gostei muito, para mim que é uma parte de conhecimento que eu não tinha, eu vivi na roça trabalhando lá, né? Uhum. Aí vim pra cá, foi uma parte de conhecimento muito pra mim. Eu gostei muito dessa parte.
Como foram três dias, o que mais lhe chamou a atenção com esse debate todo pelo direito à comunicação?
O que eu gostei muito, primeiro foi da união, todo mundo, né? Chega muito bom pra todo mundo.
Qual é o recado que você deixa com relação à importância da comunicação?
Bem, a importância que eu deixo da comunicação é que os agricultores, eles escutam mais de rádio, veja mais, leia mais os isqueiros, uhum, e participe mais conversando e discutindo com o pessoal, procurando o que nos sabe para conhecer.
Muito obrigada, meu amor. Bom retorno. Agora a gente vai conversar com a agricultora Mônica Maria de Melo Barbosa, que nos deu a honra da sua presença aqui no Encontro Estadual de Comunicação. Mônica, o que foi para você participar desse momento, essa discussão sobre a comunicação popular?
Olha, para mim é de orgulho, né? Foi muito importante. Eu vou repetir, né? Meu nome é Mônica Maria de Melo Barbosa. Eu sou da cidade de Canhotinho, lá do Agreste Meridional, né? Mas faço também um curso técnico em agroecologia aqui no CERTA. Já tem um ano que estou aqui no CERTA. Então eu fui, na verdade, convidado pelo CERTA para representar os agricultores da minha comunidade. Então esse encontro foi maravilhoso, né? Eu gostaria até de comunicar, assim, de poder repassar para os ouvintes da tua rádio, lá da tua cidade, que eles continuem sim ouvindo a rádio, que é importante, né? Que é o meio de comunicação que nós agricultores, que aqui nesse encontro eu aprendi, porque lá na minha cidade eu não tenho ainda essa oportunidade, mas eu creio, né, com a experiência que foi adquirida aqui, eu já vou levar esse conhecimento para lá.
que coisa boa, né? E além dessa proposta da rádio, né, dessa importância da rádio como uma ferramenta de comunicação, o que mais você está levando?
Ah, bastante conhecimento, né? Um grupo muito bom, né? As pessoas das quais foram que ministraram esses dias, né? Então, assim, pessoas bacanas, né? Que nos acolheu assim. E assim, sabe? Esse orgulho de ser agricultora e de poder estar participando, né?
Okay. Muito obrigada, viu?
Por nada.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Mulheres na Caatinga. Um projeto da Casa da Mulher do Nordeste. Patrocinado pela Petrobras. Por meio do programa Petrobras Ambiental. Em parceria com o projeto Dom Helder Câmara. UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
Você acabou de ouvir a vinheta do projeto Mulheres na Caatinga. E que tal agora saber um pouco mais sobre essa iniciativa tão arretada que acontece aqui no nosso estado? Nós conversamos com Tatiane Faustino, técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste, e ela conta pra gente as notícias mais recentes do projeto e ainda comenta um pouco mais sobre a iniciativa. Não é isso, Tatiane? É com você!
Boa tarde, o programa Fala Mulher, Tatiane Faustino, técnica do projeto Mulheres na Caatinga, e da Casa da Mulher do Nordeste. Eu faço parte do projeto, como eu falei, Mulheres na Caatinga, e a gente, para esse ano, a gente estava com o desafio de implementar e entregar 26.369 mudas de essências nativas da Caatinga para 210 mulheres participantes desse projeto, que ele tem o objetivo de recuperar áreas degradadas, promover o manejo sustentável da Caatinga, bem como recuperar essências de plantas que estão em extinção, como jatobá, como almburana-lixeira, aroeira, quixabeira. Então, esse projeto traz esse desafio de recuperar e de trazer plantas que estão em extinção, bem como chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação desse bioma, um bioma que ele está mais de 50% da sua floresta já está desmatada. Então, ele traz esse grande desafio de chamar a atenção também da sociedade para esse cuidado, esse zelo. E a gente traz também essa percepção de que ele não é só um cuidado das mulheres que vivem nesse bioma, mas ele é um cuidado de toda a sociedade, porque ele promove vários bens para a sociedade, tanto através das suas plantas nativas e medicinais, como também para a alimentação animal e alimentação humana também. Então, ele oferece vários serviços à sociedade, por isso que a gente está com esse desafio de implementar essas mudas. Até o momento, a gente entregou 21.995 mudas. E no ano passado, a gente entregou 18 mil mudas. Então, soma-se um total de 46 mil mudas implementadas em 2 anos de projeto. O projeto Mulheres na Caatinga, ele teve uma atuação direta em 11 municípios no sertão do Pajeú. Em algumas comunidades a gente já tinha uma ação, então a gente continuou, foi uma ação de continuidade, na sua grande maioria de continuidade da assessoria da Casa da Mulher do Nordeste. Em outras comunidades foi uma ação nova, que a casa chegou para contribuir com sua assessoria, junto a esses grupos. O projeto, a gente está com uma expectativa do projeto, a gente está chegando no seu final, onde suas ações estarão finalizando dia 30 de junho, e a gente está culminando todo esse conhecimento em uma produção de uma cartilha sobre esses conhecimentos das mulheres em relação ao bioma Caatinga. Então, a gente está nessa perspectiva. A gente também está na perspectiva do monitoramento do plantio dessas mudas. Como a gente sabe, a gente está entrando pelo quase 5º ano de seca. Então, foi bem desafiador implementar essas mudas pela estiagem, pelo fator climático, principalmente. Então, a gente conseguiu atingir as expectativas. As mulheres, a maioria já plantou suas mudas. A gente teve dificuldades para que essas mudas pegassem, mas podemos fazer que a sua grande maioria pegou. A gente está agora no momento de monitoramento e visitas técnicas aos grupos de mulheres para acompanhamento dos quintais, produtivo, bem como a implementação dessas mudas.
Tatiane Faustino comenta o aprendizado a partir das trocas com as agricultoras assessoradas pelo projeto.
Foram 2 anos de muita aprendizagem e muito conhecimento, principalmente. E esse lugar que a gente remete muitas vezes à pobreza, à falta de tecnologia, muito pelo contrário, é um lugar que guarda muita cultura, que guarda muitos valores, principalmente de uma população que tem um vínculo muito grande com a flora e a fauna desse espaço, e que esse espaço ele contribui com vários serviços na vida das famílias sertanejas, ora seja com a produção de alimentos em seus espaços, ora seja com a extração de alimentos dessa caatinga. Como a gente sabe, existe frutas que são tipicamente sertanejas, né, nordestinas, exemplo do buzeiro, do cajueiro, da ameixa sertaneja. Então, é, como também para a produção de alimentos, como eu já citei. É, e também é um lugar onde as famílias extraem a lenha, e o projeto ele foi além da apresentação. É, a gente proporcionou o acesso de 210 mulheres à tecnologia do fogão agroecológico, que utiliza menos lenha e traz a proposta de preservação desse bioma também. Então, ele oferece muito serviço, então é um lugar de muito conhecimento. Um conhecimento que não é acadêmico, mas ele é um conhecimento de um povo que tem uma história de vivência e de adaptação na região do semiárido. O projeto Mulheres na Caatinga, ele, a gente tem um carinho muito especial por ele. Ele foi mais do que um projeto, a gente fala que ele é uma ação política, ele tem um contexto muito maior do que arborizar o território, ele foi além, ele chamou a sociedade para esse bioma, que é o único e exclusivo do território brasileiro. É, só existem espécies que só tem nesse bioma, então é, poder recuperar espécies que estavam em extinção, é, poder conhecer também esse conhecimento, que a gente vê que as mulheres têm um grande conhecimento sobre o bioma, sobre principalmente o uso para a medicina popular, como a gente chama, a farmácia da sertaneja. Então, ele foi uma troca de aprendizagem e de valorização, principalmente do bioma. E em contato com as mulheres, uma mulher, ela deu um depoimento que foi muito interessante, que ela diz assim: no primeiro ano, eu não queria plantar esse monte de pé de mato, não, porque a gente já tem um monte. Ela disse, a partir das oficinas, é, sobre as temáticas do bioma, a gente está plantando esse tempo com muito gosto, porque assim, a gente se conscientizou da importância desse bioma que ele tem para a vida das mulheres. Então, ele tem esse sabor, é, esse projeto Mulheres na Caatinga, sabores e saberes da Caatinga. Então, ele é bem marcante por causa desse aspecto da preservação, mas também que ele é um espaço que você precisa aprender a conviver com o semiárido e a experiência dos quintais produtivos das mulheres, que se apresenta como um grande estratégia que tem, é, como a gente sabe, tem anos que chove bem nesse território e tem anos que não chove bem. Então, é preciso aprender a conviver com essa região. É preciso de tecnologias que ajudem a preservar esse bioma também e como dar uma qualidade melhor de vida para as famílias. Então, ele é um conjunto de ações que vem preservar, mas também que vem dar uma qualidade de vida melhor, principalmente para as mulheres.
Para fechar a sua participação aqui no Fala Mulher, Tatiane ainda diz:
então, assim, né, o projeto Mulheres na Caatinga, como eu falei, ele tem um grande valor pela sua dimensão que tomou no território e por chamar principalmente a sociedade para esse espaço, e que é, tem uma poesia que uma agricultora fez, que ela traz esses valores da Caatinga, que ela chamou os valores da Caatinga, que é Dona Coca, de Serra Talhada, que ela recitou o poema que dizia assim: os valores da Caatinga não se pode expressar, só as palavras não falam dos prazeres que tem lá. Daí uma certa emoção alegra meu coração quando começo a pensar. Quando a chuva não vem, mesmo assim não é o fim. A Caatinga é resistente. Cada dia ensina a mim a passar aquela prova, mas a alma se renova dizendo vou resistir. Muitas lições de vida da Caatinga nós tiramos, igual um buzeiro. Água nós armazenamos, precisamos se organizar, assim como o croatá também que nós guardamos. Como o mandacaru permanece de pé, a estiagem pode ser longa, mas grande é a nossa fé, não devemos se desesperar, devemos sim nos organizar para enfrentar o que vem. Mas o tempo sempre muda, como dizem as estações, a estiagem vai embora quando vê a chuva no chão. As árvores voltam a florir, muito contente a sorrir. como é grande a emoção. É muito lindo de se ver a caatinga se movimentando. Você fica abismado, dizendo, estão dançando. Mas estão agradecendo com aquele movimento, dizendo, nos superamos. Existem muitas belezas que não dá para expressar. É preciso você mesmo ir lá para verificar. Mas vá com convicção que, quem visita meu sertão com certeza quer voltar. Se não temos uma varanda iluminada, nós temos um céu inteiro. Se não temos um jardim, temos a caatinga como flor e cheiro. Podemos não ter piscina, mas temos rios que convidam a tomar banho verdadeiro. Não quero com minhas palavras desprezar os seus lazer, mas temos aqui valores que temos que defender. O canto do sabiá, o galo de campina a cantar, como é lindo seu saber. E com os barreiros cheios também surgem indagações. Como é que esse sapo faz espuma sem sabão? É coisa da natureza, grande é sua beleza, coisa boa é meu sertão. Então eu finalizo com essa poesia, que é de uma agricultora que faz parte do projeto, que eu acho que representa o sentimento desse projeto e dessa construção de um semiárido melhor para a vida das mulheres.
Seu endereço, deixa que eu mando levar. Mando carrinho de linha morena, agulha pra costurar. Deixe seu endereço, deixa que eu mando levar. Mando carrinho de linha morena, agulha pra costurar. Vê se costura pra mim uma camisa de linho. Bota seu nome no bolso, capricha fazendo colarinho. Só vou usar no domingo, porque senão perde a graça. Vamos tirar um retrato, morena, no lambi-lambi da praça. Vamos tirar um retrato, morena, no lambi-lambi da praça. E por isso, deixe seu endereço, deixe que eu mando levar. Mando carrinho de linha morena, agulha pra costurar. Deixe seu endereço, deixe que eu mando levar. Mando carrinho de linha. Vem cá, papá de Belém.
Vê se me faz um vestido azul do céu com bainha. Como se fosse pastora que dança no terno da Lapinha. Põe uma flor no cabelo, mas não precisa perfume. Ou você quer me matar, morena, de paixão e ciúme. Ou você quer me matar, morena, de paixão e ciúme. Por isso, deixe seu endereço, deixe que eu mando levar. Manda carrinho de linha morena, agulha pra costurar.
Deixe seu endereço, deixe que eu mando levar.
Vê se me faz um vestido azul do céu com bainha. Como se fosse pastora que dança no terno da Lapinha. Põe uma flor no cabelo, mas não precisa perfume. Você quer me matar, morena, de paixão e ciúme. Oh, você quer me matar, morena, de paixão e ciúme. Por isso, deixe seu endereço, deixe que eu mando levar.
Manda carrinho de linha morena, agulha pra costurar. Deixe seu endereço, deixe que eu mando levar.
Manda carrinho de linha morena, agulha pra costurar.
Deixe seu endereço, deixe que eu mando levar.
Carrinho de linha morena, agulha pra costurar.
Deixe seu endereço, deixe que eu mando levar.
Mano, carrinho de linha morena, agulha pra costurar.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga também é o menos conhecido e estudado pelos pesquisadores no país. Entidades não governamentais do sertão pernambucano enfatizam a importância da conservação das riquezas naturais para o desenvolvimento deste bioma. A Caatinga ocupa 11% do território nacional e se espalha por 10 estados do Brasil, com várias espécies de animais e plantas ameaçadas pelo desmatamento, pelas queimadas e pela caça ilegal. No estado, o bioma se encontra presente no sertão e agreste e tem como principal característica a vegetação seca, em consequência das chuvas irregulares da região. Aqui em Afogados da Ingazeira, sertão do Pajeú, o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STR, a Casa da Mulher do Nordeste e outras entidades formaram o grupo Fé e Política para conscientizar a população sobre o desenvolvimento sustentável e combate à degradação dos ecossistemas do local. O bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, Dom Egídio Bisol, coordenador do grupo, explicou que a principal preocupação das organizações é combater a extração clandestina de madeira destinada à indústria de carvão, de gesso e de cerâmica nos municípios da região. As entidades exigem do governo uma fiscalização permanente. De acordo com a coordenadora do STR de Afogados da Ingazeira, Maria das Dores Siqueira, além do desmatamento, a população retira uma grande quantidade de areia do rio Pajeú para vender a construtoras. Já Patrícia Nicola, coordenadora do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, lá em Petrolina, informou que a caça ilegal de animais no bioma é voltada para a domesticação, como aves de canto, gatos selvagens e répteis. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga e o Cerrado são os únicos biomas brasileiros não considerados patrimônio nacional. Há 5 anos, tramita no Congresso um projeto de emenda à Constituição Federal que pode incluir os biomas na lista e reforçar a sua preservação.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Em 24 horas, tudo que você adora, tudo que te faz sorrir. E num fim de semana, tudo que você mais ama. E no prazo de um mês, tudo que você já fez. É tanta coisa que eu não sei, não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. E até saber de cor, no fim desse semestre, o que mais te apetece, o que te cai melhor. Enfim, eu saberia, 365 noites bastariam pra me explicar porquê, como isso foi acontecer. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora, tudo que te faz sorrir. E num fim de semana, tudo que você mais ama. E num prazo de um mês, tudo que você já fez. É tanta coisa que eu não sei. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Faz tanto tempo que eu te queria.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Momento Mulher e Feminismo. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias, Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ESID. Cantora, mulher, negra,
Nina Simone tinha plena consciência de sua posição social e usou todo o seu talento e carisma para criar uma das grandes personas da história da música, da resistência pessoal, da identidade negra. A cantora tinha incrível capacidade de compartilhar seu mundo e de fazer a ouvinte acreditar em tudo aquilo que estava sendo cantado pelo simples fato de ser cantado com sinceridade, com verdade. Eunice Wayman é o nome de batismo. Nina Simone é o nome de guerra. Nina mudou de nome ao começar a cantar em cabarés escondida de seus pais. Saiu da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para ser imortalizada no mundo cantando jazz, blues, folk, soul. A diva negra é a voz da famosa canção Feeling Good.
And I'm feeling good.
Nina era absolutamente comprometida em mudar o mundo à sua volta. Foi ativista dos direitos civis desde pequena. Em seu primeiro recital, solicitou que seus pais fossem deslocados das últimas fileiras da plateia para perto do palco, já que não tocaria sem vê-los, o que contrariava os costumes racistas da época em que os negros e as negras eram destinados somente aos últimos assentos. Mas não foi apenas o racismo que transformou a vida de Nina Simone. Casada com um policial, Nina também chegou a ser espancada pelo marido. Nina Simone sofreu preconceito por ser negra, violência familiar, e tudo isso pode ser ouvido, visto e sentido no seu piano. Sua linda e poderosa voz se calou em 2003, mas seu espírito e seu charme permanecerão vivos dentro de cada melodia.
Você sabia?
Você sabia?
No nosso quadro de hoje do Você Sabia, vamos conhecer um pouco de um costume de uma vila que fica lá na Índia. Você sabia que a aldeia de Piplantri comemora a chegada de suas filhas visando a criação de um mundo mais verde e mais saudável? Esse lugar com um costume único está localizado num país em que as crianças do sexo masculino ainda são bem mais favorecidas. Segundo as taxas globais, essa vila oferece uma perspectiva totalmente diferente desse quadro de desigualdade de gênero que ainda é muito comum na Índia. A aldeia celebra o sagrado feminino, abraçando as novas tradições de uma forma que favorece a população local e também a população mundial. Na intenção de criar um mundo muito melhor para suas filhas, a comunidade planta cerca de 111 árvores cada vez que uma garota vem ao mundo. As mulheres locais acreditam na expansão desse projeto que leva o nome de Ecofeminino. A ideia principal é que futuramente o projeto se espalhe por toda a Índia e também por todo o mundo. Em Piplantri, os pais são legalmente obrigados, através de uma declaração assinada, a afirmar que a sua filha vai receber uma educação adequada. O documento também exige que a menina deve se casar só depois de atingir a maioridade. Já as árvores plantadas recebem um carinho especial e muitos cuidados. A comunidade trabalha em conjunto para garantir que as árvores sobrevivam. Elas recebem adubos e um controle contra pragas, para que possam crescer da melhor maneira possível. Além das árvores, moradoras e moradores locais também plantam babosa, que serve de fonte de sustento para a vila. A ideia que deu origem a esse projeto surgiu quando um ex-líder da aldeia sugeriu pela primeira vez essa tradição em homenagem à sua filha, que faleceu ainda muito jovem. E olha que legal, nos últimos 6 anos, mais de 250 mil árvores foram plantadas. A gente torce para que essa história inspire outras pessoas pelo mundo a construírem comunidades mais verdes e com mulheres empoderadas.
Menino, menino, ê, danado e doce como o quê? A lua cheia vai chegar, a hora que eu faço yoga pra você ficar.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Alô, pessoal! No dia 18 de maio, próxima segunda, celebramos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data tem como objetivo mobilizar, sensibilizar, informar e também convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio é regulamentado pela Lei 9.970 desde o ano 2000. Neste dia, entidades ligadas à defesa dos direitos das crianças e adolescentes promovem ações em todo o país para conscientizar a sociedade e o poder público sobre a gravidade da violência sexual. Todos os anos, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual realiza a campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. E sabe o Disque 100, ou também conhecido como Disque Direitos Humanos? Bom, esse serviço está habilitado para receber denúncias de abuso e exploração contra crianças e adolescentes. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a SDH, desde o início do serviço, em maio de 2003, até o final de agosto de 2011, o Disque 100 recebeu e encaminhou 195.932 denúncias de todo o país. As denúncias registradas no Disque 100 são examinadas e encaminhadas aos serviços de atendimento, proteção e responsabilização do Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Adolescência, presentes nos estados e nos municípios brasileiros. Os principais parceiros são os conselhos titulares, o Ministério Público e os órgãos de segurança pública, como as delegacias de proteção à criança e ao adolescente, a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal.
Fala Mulher, Agenda!
A ONG Gestos convida você para participar do painel A Violência contra as Mulheres na Política Nacional de Enfrentamento ao HIV, que acontece no dia 21 de maio, na sede da Gestos, no bairro da Boa Vista, no Recife. O evento é fruto de um estudo financiado pela ONU Mulheres e realizado em 5 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Uruguai. Para participar, não é preciso fazer inscrição. Para mais informações, 81-3426-7670. 81-3426-7670. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Telepatia. chão, no mar, na lua, na melodia.